A partir de hoje, a gente dá início a uma série de entrevistas sobre mulher nesta semana, né? No mês dedicado à mulher, vamos discutir o que se pode fazer para acabar com o mal que é a violência contra a mulher. Afinal, quando a sociedade vai despertar, né, para a urgência deste combate à violência. É uma luta não só das mulheres, mas também dos homens, dos filhos, maridos e pais. E a gente abre a série com um pai que está dedicando a vida dele a esta luta, o publicitário Maurício Borges, pai da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, Amagó. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
O senhor tem esperança que a sociedade vai despertar para essa necessidade urgente de se combater a violência, de se eliminar a violência contra a mulher?
Eu acho que essa é uma luta demorada ainda. Talvez eu não consiga ver os frutos totais dela, mas a gente tem que fazer esse papel todos os dias. E eu acho que, assim, o que aconteceu com a Amagó acabou por tudo que ela representava e por tudo que aconteceu, acabou sendo um bom ponto de partida, pelo menos para a nossa sociedade aqui, entendeu? E eu acredito muito nisso. A gente tem que ir mobilizando, fazendo o nosso papel no dia a dia, devagarinho a gente vai mudando esse cenário. É claro que, nesse caso específico, é a mudança de uma cultura, de uma sociedade inteira, né? Então, esse caminho, ele acaba sendo um caminho mais longo e até tortuoso. Mas eu acho que, assim, se a gente conseguir iniciar esse processo, mesmo que ele demore, eu acho que isso é muito importante e eu acho que a gente vai chegar lá.
Esse é o fruto de uma sociedade machista, então, que precisa ser reinventada.
Não, com certeza. E até nesse sentido, eu acho que, se a gente pensar na questão dessa coisa, né, do machismo endêmico, talvez seja mais fácil para um homem conscientizar um outro homem do que uma mulher. Porque se a gente analisar a situação, isso até é muito engraçado, porque um machista é mais fácil ele ouvir um outro homem do que ouvir uma mulher. Aquele cara que é o machista mesmo. Então talvez a mudança ela seja essencial e seja fundamental a participação do homem nessa luta. Porque aquele cara que é um verdadeiro machista, é mais fácil ouvir um homem do que ouvir uma mulher. E isso é uma coisa que a gente vem discutindo em grupos de conversas, como no final de semana, justamente no final de semana do Dia Internacional da Mulher, nós fizemos um evento na praça ali da Catedral, e um dos grupos foi o homem discutindo essa questão do machismo, né? E uma coisa que a gente, uma conclusão é que é mais fácil justamente o machista ouvir um homem do que ouvir uma mulher. A mulher conseguiu tudo que ela conseguiu, mas fazendo um esforço sobre-humano para conseguir dar pequenos passos em rumo à igualdade, a um respeito maior, rumo a gente poder tratar no mercado profissional homens e mulheres da mesma forma. Então eu acho que o papel do homem é fundamental nessa luta. E quanto mais o homem estiver do lado da mulher nessa luta, mais fácil vai ser a gente conseguir chegar lá. A mulher tem que continuar fazendo o que ela sempre fez, não deixando essa peteca cair, mas o homem tem que cada vez mais se engajar nessa luta também. É uma coisa que eu sempre digo, assim, nós temos mais homens bons e mais homens não machistas do que homens machistas, né? E é fundamental que os homens de bem, os homens que reconhecem o papel na sociedade, eles entrem e se engajem nessa luta. Quanto mais eles participarem desse movimento, mais fácil vai ser acabar com o machismo.
E quais os argumentos que um homem pode utilizar para convencer um machista de que ele está errado?
Bom, o primeiro deles é o fato dele ter vindo da barriga de uma mulher. Já seria argumento suficiente. Mas existem uma centena de outros, né? Se a gente pensar em tudo, não existe um argumento que a gente possa pensar de maneira racional que seja a favor do machismo.
Uhum.
Não existe. Se você pensar da forma mais simplista ou da forma mais complexa, tudo vai fazer com que você raciocine a favor dessa igualdade, a favor desse equilíbrio que deve existir entre homem e mulher. Né? Por isso que eu digo, o argumento mais simples é que, né, 50% da sociedade são feitos de mulheres e os outros 50% são os filhos dessas mulheres. Então, só isso, por si só, é um argumento extremamente forte e importante para que o homem reconhecesse o papel da mulher na sociedade, o papel importantíssimo dela na vida e ao lado do homem, como deve ser, né?
O senhor fará dessa luta um objetivo de vida?
Ah, já se tornou para mim um objetivo de vida desde a partida da Magon, né? E assim, até então, eu nunca tinha sentido essa percepção, né? Como eu já falei outras vezes, eu vim numa família de mulheres muito fortes. Assim, a minha primeira grande referência de mulher forte, por motivos óbvios, foi a minha mãe. Mas minha avó foi uma mulher, talvez, tão forte quanto a minha mãe. E do lado da família da minha esposa, da Bahia, a mãe dela, ela e todas as irmãs são mulheres muito fortes. Então, por esse motivo, você seleciona suas amizades, você seleciona os seus parceiros de vida e seus amigos em pessoas que pensem da mesma forma, né? E naquele dia que a Magon morreu, muitas coisas aconteceram que fizeram a gente ter a verdadeira percepção de que a mulher fez todos os dias no país, né? E isso foi muito dolorido para a gente, foi muito difícil de viver e conviver naquelas primeiras horas com essa triste realidade. E também nos fez entender a importância da gente lutar mais e de repente, lutar para a gente ter uma ONG, ter um trabalho constante nessa linha de raciocínio, porque a gente percebe que, sobretudo as mulheres de baixa renda, elas, na condição de estarem inseridas numa sociedade onde esse machismo endêmico ele é extremamente perigoso, essas mulheres acabam ficando à mercê dos seus abusadores.
Uhum.
Porque uma mulher que não tem condição de, muitas vezes, de contar com a estrutura do Estado, porque ela é falha, ela vai ficar à mercê daquele que abusa dela. E com uma grande probabilidade de acabar morrendo por isso, né? Então a gente tem que estar fazendo alguma coisa. E simplesmente estar olhando para a vida e achando que aquilo que a gente faz no dia a dia é suficiente, não é uma desculpa. Eu acho que o que aconteceu com a Magon foi um novo despertar, no sentido de fazer com que a gente faça um pouco mais pela gente e pela sociedade, para que a gente, enfim, possa promover mudanças, né? Mudanças que são essenciais para a vida das pessoas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvintes da CNN.
Nós conversamos com o publicitário Maurício Borges, pai da Magó, a bailarina Magó, Maria Glória Poltronieri Borges, na nossa série de entrevistas sobre a mulher.